Conversando com o Especialista.
Lupus, doença inflamatória crônica, autoimune, que quer dizer que é a defesa imunológica do doente se volta contra o seu próprio organismo. Lupus é considerado uma doença rara, que não tem cura, e 90% dos seus portadores são mulheres. Atualmente, o Brasil registra mais de 150 mil casos da doença por ano. 10 de maio é o Dia Internacional da Conscientização sobre Lupus, e a gente tem visto que a informação, o conhecimento sobre a doença, talvez esse seja um dos primeiros desafios. Dr. Mittermaier Barreto, reumatologista, e Jacira de Souza, presidente da LOBA, estão aqui para falar do assunto. E a gente começa exatamente por isso. Se precisa ter um dia de conscientização, de chamar a atenção, é porque a população ainda desconhece, e aí a área médica também desconhece a doença. Estamos aí diante do primeiro desafio, Jacira e Dr. Maier.
Bom, nós percebemos que um dia só não é o suficiente. Nós estamos querendo que seja o mês todo de maio para que tenha conscientização nas faculdades, nos ambulatórios, que os médicos passem a conhecer a doença que não conhece. Quando a gente fala em passar a conhecer, a gente não quer dizer que o médico não seja competente, mas desconheça o tratamento. E para isso é necessário que haja reumatologistas especializados em lupus. Porque existe, nós sabemos que existem reumatologistas que tratam de várias doenças reumatológicas, mas para lupus específico é necessário que exista médicos suficientes. Hoje, infelizmente, na Bahia, nós temos pouquíssimos médicos que tratam da doença e, lamentavelmente, eles nem todos conhecem. Eu conheci um médico essa semana, não sei se posso falar, ele falou para mim, ele sem vergonha nenhuma, ele disse, não, eu não sei nada sobre lúpus, eu não conheço lúpus. Então, existem médicos ainda que não conhecem. Então, é necessário que haja uma conscientização sobre a doença, que os médicos passem a conhecer mais, que estudem mais, que se interessem mais e que o nosso Estado também se interessem pelas pessoas, porque estão morrendo muita gente e a maioria das pessoas que vão a óbito são pessoas jovens, são pessoas de 15 a 27 anos. Essa semana mesmo já faleceu 4 pessoas de 15 a 18 anos. Então, isso não vai a público, isso não vai para a mídia. E que aí chega o nosso conhecimento. A LOBA sabe quantas pessoas morrem e por que morreu. E, infelizmente, morreram porque não tiveram atenção, não tiveram atendimento.
E que atenção e atendimento é esse que estamos falando, doutor Mittermaier? Essas pessoas precisariam, elas vão ao clínico, o médico pode até identificar, mas depois o primeiro desafio é para onde encaminhar. Para onde levar esse paciente? Nós sabemos que temos aqui alguns ambulatórios em Salvador que atendem essa área de reumatologia. O Hospital das Clínicas já tem o seu grupo ali, cerca de 2 mil pessoas atendidas. A Baiana, aí em Brotas, né, na DAB, também tem um grupo, mas até 2018 o projeto está lá, não sabemos se vai conseguir manter. O Hospital Santo Antônio já atende os internos, as pessoas que já estão vinculadas ao hospital. Tem um ambulatório aí da Carlos Gomes que acabamos de falar. Mas essas são pessoas que já estão nesse serviços. Os novos casos que surgem a cada dia, e são cerca, e talvez estávamos tentando fechar aqui uma conta, cerca de 700 a 1.000 novos casos por ano, para onde estão indo essas pessoas?
Não, isso aí é o ponto crucial em termos de atendimento ao paciente com lúpus na Bahia. Na verdade, eu vou dizer que não seria só a lúpus, não, há qualquer assistência reumatológica, ou seja, o número de unidades e o número de profissionais ligados para dar esse tipo de atendimento é muito limitado. Agora, a gente não pode fechar os olhos e dizer, não, olha, eu não tenho condição de resolver, vai ficar desse jeito e acabou. Não, de jeito nenhum. Acho que tem que ser feito, alguns esforços têm que ser empreendidos aí, seja a nível municipal de cada cidade, seja estadual, ou seja, com um pouquinho de boa vontade, não custa nada, por exemplo. Olha, vou até contar a história que eu falei da última vez que eu estive aqui.
Exato, ia perguntar isso. Na última vez, falou que teriam 2 médicos do Estado.
Eu tive um contato direto com o secretário, que ligou para mim, Mita, olha, vamos ter 2 médicos contratados para atender a reumatologia pela CESAB. Eu falei, olha, que ótimo. É pouca coisa, mas já ajuda de alguma forma. E a gente está, desse período para cá, ainda nos entraves burocráticos, para a contratação desses profissionais. É pouco, vai atender a demanda toda? Nunca, vai estar muito aquém do que nós precisamos, mas já é um ponto positivo.
Claro, então nesse dia, 10 de maio, Dia Internacional da Conscientização sobre o Lupus, fica aqui a pergunta no ar, no programa Saúde no Ar, ao senhor secretário de Saúde do Estado da Bahia, doutor Fábio Vilas Boas, que é também médico e cardiologista, Como é que está a resposta efetiva desse primeiro passo que foi dado, da indicação do próprio secretário que teríamos dois profissionais indicados para o tratamento de lúpus aqui no estado? Em que pé isso está? Como é que está também, talvez, a criação de um ambulatório especializado aí no Hospital das Clínicas para que essas pessoas, através da LOBA, da associação ou através dos próprios profissionais que atenderam, fossem indicadas, encaminhadas diretamente para essa assistência? Sabemos que o lúpus não tem cura, mas tem controle e tem tratamento. E medicação, como é que estamos no estado com relação a isso? Ao tratamento, ao acesso às medicações, Jacira?
Bom, às vezes falta, agora está numa situação meio complicada, porque as pessoas, para se cadastrar, né, estão desistindo. Porque é assim, aquele processo de demanda, aquele processo de demora, aí tem que ter medicação, para ter a medicação tem que ter exames. Faz o exame, aí quando chega lá o exame já acabou a validade, não tem mais, tem que voltar e fazer um exame novamente, apresentar, chega, e aí é muito demorado. Na verdade, vou resumir, os pacientes estão perdendo a paciência, estão perdendo a esperança, estão desistindo de pegar a medicação, porque está sendo muito complicado a questão de um paciente pegar o medicamento no Hospital Ernesto Simões. É muita exigência, é muito exagero, eu acho que é o seguinte, que deveriam maneirar um pouco, porque paciente não vai ficar, a doença não vai ficar esperando o dia que o paciente puder ter medicamento para tomar, não.
Então, gente, diminuir a burocracia para um remédio que é vital, uma medicação que é vital para um paciente que já está cadastrado, que está sendo acompanhado. E por que tanta burocracia? Para que ele tenha acesso à medicação. E quando ele não tem, doutor Mittermaier, o que, que acontece na vida desse paciente?
O paciente precisa fazer o tratamento, um bom acompanhamento, usando medicações, e a doença é controlada. E controlando a doença, e claro, é como hipertensão, como diabetes, e isso é para o resto da vida, controlando a doença, a gente está trabalhando com a possibilidade de evitar as complicações graves da doença, como, por exemplo, eu vou citar uma que é bem marcante, que é o desenvolvimento de insuficiência renal, diálise, transplante. Você imagine o preço, o custo dessas complicações, só para citar o exemplo dos rins.
Sim.
Mas assim, e várias internações hospitalares, custo, aí o custo do lúpus fica absurdamente alto, quando ao invés disso poderia ser feita uma política de prevenção, de cuidado, para não se chegar nesses estágios.
É meio lógico, né? Não vai gastar com o tratamento diretamente do lúpus, na contratação de profissionais reumatologistas, na criação de um ambulatório específico, na dispensação de medicamentos, depois vai gastar com a complicação desse paciente, que vai para a questão renal, vai fazer diálise, que vai complicar, que vai internar. Então é só fazer conta. 3328-7666, Carlos Prazer está na linha, e tem também a Nícia aí do IAPI. Bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, mesa, bom dia, ouvintes. Primeiro dizer, Saúde no Ar é o único programa que tem a marca Quality. Não esqueça disso, viu, ouvinte? Eu queria colocar aí para os médicos, e principalmente sugerir ao Estado que essas pessoas que lidam, que liberam medicamento para esse doente, visite a casa de doente como esse para ver a condição subhumana que vive, por melhor condições que tenham. E aí eu queria pedir o auxílio ao doutor, porque eu tenho uma tia em Nazaré das Farinhas, que tem que vir pegar o medicamento aqui, quando poderia pegar no município, não é verdade? E essas pessoas vivem numa condição, a casa escura, cortinas vermelhas, uma condição subhumana. E a minha pergunta para os doutores aí é, como nós podemos melhorar o ambiente da casa para essas pessoas? Podemos ter um ambiente climatizado? Que tipo de luz a gente pode ter para dar uma luminosidade melhor à casa? Porque, de fato, é doloroso. E essas pessoas que servem aqui nos hospitais não conhece, porque se conhecesse, trataria melhor. Obrigado, Deus lhe abençoe a vocês aí.
Obrigada, Carlos Prazeres, pela lembrança. Estamos aqui, sim, Saúde no Ar, Quality Brasil. Carlos Prazeres lembrando aí o selo de qualidade pelo nosso serviço. Muito obrigada, Carlos. E ele falou de um aspecto, a luminosidade. E em Salvador, que é a cidade que tem muito sol, por que que o sol, a luminosidade, tem um impacto para quem tem lúpus? A Jacira, doutor Mittermaier, vai falar já já. Nice, qual é a sua dúvida? Bom dia. Está na linda?
Estou na linha.
Diga, filha. Querida, pergunte.
Olha, eu tenho dermatomiosite. Há 2 anos que foi descoberto. Eu fui até operada, ruim, sim, enchei. Fiquei toda inchada, fiquei toda ferida, viu? Aí tomei várias medicações, me gastei muito. Aí os médicos não passavam exame. Só começou medicação. Só teve uma médica. E como é que passou o exame? de lá da Carlos Gomes, que eu fiz. Aí, quando eu fui pegar, aí o médico disse assim, começou a doença, parece lúpus, mas não é lúpus, eu vou mandar para o especialista. Eu fui encaminhado para São Rafael, para o doutor Rafael, que descobriu que doença. Que doença infeliz.
Okay.
Ele me disse, não tem cura, tem controle, mas eu tomo sérios bocados de remédio. Muito remédio mesmo.
Vamos saber então. O que, é que você queria saber exatamente, só para a gente fechar, que eu estou com outras pessoas também na linha querendo perguntar.
Sim, eu queria saber se não tenho um remédio só para combater essa doença.
Tá.
Que eu tenho que tomar vários tipos de remédio.
Beleza, ficou claro agora a sua pergunta. Primeiro vamos lá falar, Carlos Prazeres, essa relação do ambiente da casa, como as pessoas devem se portar, né, Jacira? Doutor Mittermaier também pode falar.
Bom, eu falo como paciente e posso dizer que para quem tem lúpus a claridade é terrível. Eu costumo brincar e dizer que a gente tem parentesco com vampiro, que a gente se dá muito bem durante a noite. Mas o que acontece? Muita gente não pode ficar com a claridade. Você observa que eu estou de chapéu. Eu ando de chapéu direto, porque a claridade
também, né,
me atrapalha, eu fico cega. Se eu usar, o sol bater em cima de mim, o meu corpo começa a coçar, começa a beliscar, parece que está cheio de bicho. Então, as pessoas que têm lúpus ficam com a pele sensível. Antes, eu não esquentava muito com relação a isso, quando eu era mais jovem. Hoje, com 60 anos, que eu estou vendo que a situação é meio complicada. E essas pessoas que têm lúpus não podem ficar exposto na claridade. Tem pessoas que ficam em casa, quando está tão atingido, eles ficam em casa, fecham cortina, fecha tudo para ficar ali no escurinho, para poder se sentir melhor. Eu mesmo sinto várias coisas assim com a claridade, é meio complicado.
Isso, eu vou aproveitar e responder a segunda pergunta do ouvinte, quanto à coisa da medicação, a dificuldade. E assim, aqui a CESAB, que libera essas medicações, ela tem dois centros de liberação, de dispensação de medicação, pelo menos dois centros relacionados à reumatologia. Um é no Ernesto Simões e o outro no Hospital das Clínicas, onde eu coordeno o serviço de reumatologia. O que é que nós fizemos? Eu, entendendo toda essa dificuldade, que eu sei que é verdadeira, de dificuldade de ter acesso ao remédio, eu me reuni com o pessoal da farmácia, com enfermagem, e a gente está tentando desburocratizar esse processo. Ou seja, a pessoa está lá no interior, coitado, tentando arranjar, conseguir uma medicação. Se falta um examezinho, bloqueia, não consegue ter acesso ao remédio. Então, o que é que a gente está fazendo? Eu fiz eu li todas as portarias do Ministério e falei, olha, isso aqui está rigoroso demais, não precisa essa dificuldade toda. E junto ao pessoal da farmácia, todo o setor de liberação de medicação, eu acho que pelo menos dentro do Hospital das Clínicas e na área de reumatologia, a gente vai estar trabalhando para melhorar e vai facilitar muito, muito, muito o acesso dos pacientes a essas medicações.
Mas o remédio chega, tem remédio, na casa a dificuldade, na liberação, por conta de todo o protocolo que exige, ou não tem medicamento?
Não, há duas situações. Uma é que, eventualmente, a medicação não tem, não existe. A outra é o planejamento inadequado, ou seja, tem o remédio, o governo libera, mas planeja para um número menor de pacientes. Então, eu acho que dá para ajustar. No setor, quando eu falo em CESAB, assim, que eu não sou autorizado a falar da CESAB, porque eu não sou funcionário do Estado, mas a máquina é muito grande. Eu digo, eu vou ficar satisfeito se a gente conseguir, dentro do Hospital das Clínicas, onde eu sou o coordenador da Reumato, que a gente melhore o nosso pedaço aqui.
Sim.
Agora, não vou dizer que vou fazer isso tudo pela...
Pois é, sugestão, né, gente? Que o programa Saúde No Ar vai sempre nessa linha. Não é uma linha da denúncia pela denúncia, não é a linha de dizer quem está errado, quem é o responsável, quem é o culpado, não. A gente chama aqui as responsabilidades, a área médica, a Associação de Reumatologistas, os hospitais, a LOBA como associação, os pacientes e os gestores. Tem que sentar, discutir, achar um caminho. Simplificar a situação para quem tem lúpus já é difícil. Já vivem como situações como a Jacira colocou, de ter que criar um ambiente propício. Isso já não é fácil, muda a rotina da vida dessas pessoas. Imagine ter que lidar com toda uma burocracia para ter acesso à medicação. Então vamos facilitar isso. Eu acho que fica aí essa dica, esse apelo nesse dia importante de conscientização sobre a doença. Eliette vai fazer a última pergunta por telefone e depois eu tenho uma pergunta do ouvinte que pediu para lembrar, antes do final do programa, os sintomas do lúpus. Oi, Eliette, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, doutor Mita, bom dia a todos. Ó, doutor, assim, eu tenho uma amiga no interior que ela vendia saúde, tá entendendo? E hoje ela é portadora de lúpus. Se existe, assim, cientificamente, como assim, causa para a pessoa desenvolver a lúpus, e se existe mais de um tipo, e se eu poderia falar para a gente. Obrigada e parabéns pelo programa, viu? Um abração, bom dia.
Obrigada. Vou aproveitar a pergunta da Liette e fazer um resumo, né? Então, sintomas que alguém já perguntou sobre lúpus, possíveis causas. A ouvinte anterior perguntou por que ela toma tanto remédio e o tratamento, aí a gente fecha a questão.
Para resumir, a doença em si, com o nome lúpus, pode ser, o espectro é muito amplo, varia de um quadro só de pele, e isso é geralmente tratado pelo dermatologista. Esse quadro de pele fica limitado à pele, e assim não é lúpus eritematoso sistêmico. Quando a gente está falando aqui, o tempo todo a gente está falando de lúpus eritematoso sistêmico, que significa que tem potencial para acometer qualquer órgão. Não quer dizer que a pessoa que tem lúpus vai ter todos os sintomas e sinais, não vai ter. Mas assim, tem gente que tem a sorte de ter, ou menos azar, de ter um lúpus que só envolve as articulações e a pele. Tem o outro que tem um lúpus que é agressivo, envolve cérebro, envolve rim. Ou seja, e por que eu vou desenvolver qual, doutor? Eu digo, não dá para a gente saber. Ou seja, você tem um lúpus que não é só cutâneo, é um lúpus sistêmico, você pode ter um lúpus, se bem controlado, você pode ter só manifestações cutâneas, articulares, com medicações leves que são usadas. Às vezes você tem que partir para outras medicações muito pesadas, porque o envolvimento é de um órgão bastante nobre, como eu falei do rim, que se não cuidar, pode evoluir para diálise.
A ouvinte perguntou, e a causa? Então, assim, estamos falando de uma doença que ela se apresenta de várias formas. Ela pode ser mais leve ou mais agressiva. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Quem vai ter o sistema mais leve e quem vai ter o mais agressivo, não dá para saber. Não. Isso depende do tipo de vida, do que ela comeu, do qual é o ritmo de vida, que profissão ela está. Depende do quê?
Não, é multifatorial. Assim, o componente genético existe, mas não quer dizer que a pessoa que tenha lúpus, os filhos terão lúpus, não é essa relação tão direta. Componente hormonal, porque tem muito mais em mulher do que homem, o estrógeno participa. O componente ambiental com exposição ao sol, ou seja, é de fato multifatorial. E a causa verdadeira, eu digo, não sei. E nem ninguém sabe.
Então, você está diante de um inimigo que você não conhece, está aí talvez a dificuldade de combater, né? Tratamento, por que tantos remédios para o lúpus? Não teria com uma medicação única? Perguntou o ouvinte.
Não, a medicação, o padrão de tratamento de lúpus varia muito do tipo de envolvimento, mas o que se usa muito é medicação que a gente chama de antimalárico e doses baixas de corticoide. Outras medicações novas estão surgindo, biológicos estão estudando, e tem uma terapia biológica já liberada para lúpus, cuja indicação a gente ainda não sabe. Ou seja, quando indicar um biológico que custa R$6.000 para lúpus, que foi o único liberado até hoje no mundo, a gente não sabe qual o paciente candidato a usar tal medicação.
Diante de tantas incertezas da causa da doença, dos tipos, da forma de medicação, de um serviço que ainda não está estruturado, pelo menos foi o que ficou um pouco claro aqui no programa de hoje, no estado da Bahia. Diante de tantos pacientes que estão sem medicação, diante de pessoas que estão perdendo a esperança e abandonando simplesmente por não acreditar que vai conseguir, ou porque acha que a luta não tem resultado, diante de tanta situação como essa, qual é a esperança? Qual é a luz no túnel do lúpus que a gente pode encontrar para a gente terminar esse programa de hoje com um pouco mais de esperança, com um pensamento mais positivo e perspectiva melhores dentro desse quadro? Jacira, o que é que você vê? O que é que é preciso ser feito já?
Bom, projetos de políticas públicas em atenção às pessoas com lúpus. Assim, a gente precisa de todo tipo de projeto, porque assim, a gente já tem um projeto para o passe livre municipal, e temos um outro tramitando na Assembleia Legislativa por intermunicipal e alguns outros projetos, e a gente precisa não só do projeto, como da atitude e ação desse projeto. Nós precisamos que as autoridades municipais, estaduais e também nacionais, porque não são só aqui na Bahia, são pessoas no Brasil inteiro sofrendo a mesma dificuldade, as mesmas necessidades, façam projetos do Maio Roxo, conscientização maior durante todo o mês de maio, e que tenha capacitação para esses médicos, tanto daqui de Salvador quanto do interior. Porque assim, a gente precisa só do reumatologista. Reumatologistas nós sabemos que são poucos. Mas se todos os médicos tiverem um pouco de carinho e atenção em procurar entender mais, conhecer mais, eles poderão socorrer esses pacientes. Porque tem muitos pacientes morrendo. Essa é a verdade.
Jacira de Souza, presidente da LOBA, Lupus Organizados na Bahia. Deixa seu telefone e seus contatos para que as pessoas possam te procurar.
Temos o WhatsApp 9211 5477. Temos o 98763-2792. E o nosso endereço, pode estar colocando também, na CM, né? Edifício Aurélio Leiro, sala 104, primeiro andar.
Doutor Mittermaier também esteve aqui com a gente, reumatologista, está aí na luta, né, para que os pacientes de lúpus na Bahia tenham uma melhor condição de assistência e de vida. Podemos falar em prevenção e também qual o futuro aí nas suas articulações aí com a CESAB, o que a gente pode esperar?
Não, eu acho que tenho meu papel enquanto médico, e eu estou fazendo isso, eu quero dizer que eu não tenho o menor interesse em ficar rico, ficar famoso, eu ser político, eu estou nessa luta há muitos e muitos anos, mais de 3 décadas, e não vou esmorecer, vou continuar lutando. Sei que não é fácil, hoje já entendo o que é a máquina do governo, que é uma coisa pesada, difícil, mas a gente não vai desistir, vai continuar de uma forma ou de outra, e para passo a passo a gente ir conquistando alguns sucessos e para trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes.
O que dizer então para esses pacientes, aqueles que estão em tratamento, aqueles que não querem ter a doença em termos de prevenção, o que a gente pode falar para a comunidade, para a população nesse momento?
Eu acho que o primeiro passo é a divulgação da doença, porque tudo o que a gente está fazendo hoje no dia 10, e que as pessoas se aproximem, que as pessoas nos ajudem a lutar, esses pacientes nos ajudem a lutar por eles. Porque a gente está com as mangas arregaçadas para continuar trabalhando.
Ok, Saúde no Ar de hoje, então, se uniu a essa luta. A gente sabe que um dia só não é suficiente, né, Jacira? Então, vocês que vão ver aí ao longo dos dias, né, vão poder... o Elevador Lacerda, que vai estar de roxo, alguns prédios da Assembleia Legislativa do Estado, em roxo, por quê? Para lembrar luto do lúpus, que precisa ter luta, que precisa ter assistência. Muito obrigada a todos que fizeram o programa Saúde no Ar de hoje. Nós prometemos no início do programa para falar sobre a questão da bactéria no celular. Amanhã, então, fica o quadro para você na abertura do programa, tá? Beijo grande, Saúde no Ar, volta amanhã. Tem uma mensagem aqui da Viju, né? Procura, nosso ouvinte que ligou, ela está procurando a irmã Martinha, moradora aqui do Garcia, ela tem 87 anos, está desaparecida. Se alguém tiver alguma informação, entre em contato aqui com a rádio. Obrigada a todos, beijo grande, até amanhã, às 8, no Saúde no Ar.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro!